Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssem Abac, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marci Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aysen, Abac, o craque.
Vamos lá, começando com a manchete do Estadão, que diz: PF ordena suspensão de investigações após decisão de Toffoli. É a Polícia Federal que decidiu interromper, então, todas as investigações com dados do COAF sobre a vida bancária dos investigados, como decretou o presidente do Supremo Tribunal Federal ao proibir o compartilhamento dessas informações aí. Que você achou, Neumann, dessa decisão da Polícia Federal agora?
Os delegados foram comunicados ontem por um ofício assinado pelo Corregedor-Geral da Polícia Federal Substituto, Braulio César da Silva Galone. Os inquéritos que tiverem dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Receita Federal e Banco Central serão devolvidos para a Justiça. O Estado apurou que... E o Estado que deu o furo, né, o blog do Fausto Macedo, apurou que a decisão atinge centenas de casos. Bom, é a conclusão natural depois que o presidente do Supremo, o Dias Toffoli, suspendeu os inquéritos de ações penais que tiverem dados fiscais e bancários compartilhados sem autorização à Justiça. Oficialmente, a decisão do ministro, tomada na terça-feira, atendeu a um pedido do filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que é investigado por suspeita de fazer rachunjo, né? Receber de volta parte do salário de assessores quando era deputado estadual na Alerje, no Rio de Janeiro. Né? A defesa alega que não houve autorização judicial prévia para o COAF repassar dados. Não havia essa obrigação e não havia quebra de sigilo. A decisão do Toffoli é estapafúrdia, mas ele marcou para novembro a discussão no plenário numa decisão também inexplicável. Raíssa Abac, o craque.
Pois é, em novembro, já fim de ano, nas portas do recesso de novo. Neumann, o que o direito ao cidadão, né, comum, do cidadão comum, tem a ver com o compartilhamento de dados sigilosos do COAF com o Ministério Público, com a Polícia Federal? Isso aí foi usado como pretexto, né, pelo ministro, autor da ordem monocrática, de acordo com quem houve uma sede de poder dos órgãos de controle.
Vamos ouvir? Vamos ouvir o Toffoli falando, que ele andou espalhando brasa. Toca aí, Almirante.
Se o detalhamento é feito sem a participação do judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade, e isso é uma defesa do cidadão. Então, essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão.
Segundo o Toffoli, de certa forma, parodiando Gilmar Mendes, só não quer o controle do judiciário quem quer Estado fascista e policialesco, que escolhe suas vítimas. Ao invés da justiça, querem vingança. E disse mais, numa entrevista que ele deu à Folha: é uma defesa de todos os cidadãos, pessoas jurídicas e instituições contra a possibilidade de dominarem o Estado e assim atingirem as pessoas sem as garantias constitucionais de respeito aos direitos fundamentais e da competência do Poder Judiciário. Qual seria a razão de não pedir permissão ao judiciário fazer investigações de gaveta, prêt-à-porter contra quem desejar, conforme conveniências? Não se faz justiça por perseguição e vingança sem o controle do Poder Judiciário. No meu Twitter, hoje cedo, eu encontrei um post do meu seguidor Edgar Alves Ferreira, que eu repito, replico e concordo e digo a mesma coisa. Eu não quero ser protegido de nada. Aliás, eu não sou, viu, Edgar? Nem você. A Receita vive enchendo o saco da gente por coisa lícita. Agora não pode encher o saco das mulheres dos ministros do Supremo. Vamos em frente. Edgar Alves Ferreira disse: quem não deve, não teme. Deixa o COAF trabalhar. Quem é que estava fazendo isso que ele está falando? Não existe isso. Não existe na norma atual, e o Supremo já pronunciou várias vezes, nenhuma possibilidade de vazar. Pode vazar, mas não há nenhuma quebra do sigilo de ninguém. A decisão monocrática não tem o menor sentido. Toffoli mentiu sobre o sigilo. Agora, uma das razões pode estar numa reportagem de capa da revista Cruzoé, do Antagonista, a mesma que foi censurada por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, está tomando dinheiro aí na justiça, porque alguém disse que ele era advogado do PCC, e ele foi, ao assumir uma supersecretaria no governo, na administração do Kassab, na Prefeitura de São Paulo, ele saiu de uma banca de advogados, que era advogado, que advogava para uma cooperativa de peroeiros, do que a Polícia de São Paulo sabe há muito tempo, e ele foi chefe da Polícia de São Paulo, foi secretário de Segurança, que era do PCC. Pois bem, nessa edição de agora do Antagonista, o Fábio Serapião, que foi durante muito tempo repórter do Estadão lá na Estado de São Paulo, contou que como a Guiomar Mendes, mulher do Gilmar Mendes, e sócia do advogado Granfino do Rio, Sérgio Bermudes, segundo a revista, segundo o repórter, recebendo uma mensalidade razoável de R$280 mil por mês e lidando com processos milionários que circulam pelo Supremo, dos quais o marido dela nunca pede suspeição, né? O Gilmar Mendes chegou a chamar a Polícia Federal, quando soube disso, parece que vazou, uma coisa assim, de Gestapo, a polícia política do Adolf Hitler. Pois bem, a revista Cruzoé, o Fábio Serapião, conta que o Toffoli fez um discurso numa reunião do Sindicato dos Auditores, no momento em que ficou sabendo que o escritório da mulher dele, Roberta Rangel, da qual ele foi sócio até ir para o Supremo, estava com os clientes dela, estavam sendo consultados por uma equipe de elite da Polícia Federal para uma investigação. E aí ele, já naquela ocasião, soltou o verbo e, segundo a matéria, chegou no Supremo marcando uma reunião do plenário para março. Depois adiou a reunião para novembro, e só Deus sabe se essa reunião agendada vai ser realmente cumprida, porque falta alguém de caráter no Supremo para exigir isso e cobrar dele isso. Até porque, em 2015, o Banco Mercantil fez movimentações de R$100 mil da própria mulher, Roberta Rangel, para a conta do Toffoli. Inclusive, foi noticiado na época que R$50 mil era para a ex-mulher, né? Até hoje, ele não se explicou e fica no ar que é um bom negócio casar-se ou se ter casado com o ministro do Supremo. Duas perguntinhas. Em novembro, como votará Gilmar Mendes, se é que vai ter reunião em novembro? E não vale para a mulher de Toffoli o que o Júlio César exigia para a mulher dele? Aí você abaca o craque.
É uma boa pergunta, né, para a gente refletir, mas eu ainda vou pedir para você continuar nesse assunto para trazer para a gente ainda sobre essa decisão pessoal e isolada do ministro Dias Toffoli. Qual a análise e a argumentação do professor Modesto Carvalhosa sobre isso?
Antes de falar do Modesto Carvalhosa, realmente essa decisão é pessoal, monocrática, mas neste momento, que está havendo o efeito, como nós vimos na manchete do Estadão hoje, ela é uma decisão da qual é cúmplice cada ministro do Supremo. A dona Carmen Lúcia, cala a boca nunca mais, né? O ministro Barroso, que anda pregando pelo mundo, todo mundo. Eu quero saber se todo mundo vai aceitar de cabeça baixa isso aí. Agora, eu recebi um post do professor Modesto Carvalhosa, meu ícone, meu ídolo, principalmente em matéria de combate à corrupção, em que ele escreveu, e eu vou ler aqui, viu, Raiz? Uhum. Ao suspender todas as investigações em curso, sem autorização judicial, a cargo da Polícia Federal e Ministério Público, com base em informações fornecidas pelo COAF, Dias Toffoli praticou crime de responsabilidade, negando a aplicação das leis federais que obrigam o Banco Central e demais órgãos de fiscalização financeira a fornecer ao COAF as informações que permitem o combate ao crime organizado mediante lavagem de dinheiro. E o que consta expressamente, é o que consta expressamente do parágrafo 6 do artigo 2º da Lei Complementar número 105 de 2001. Por sua vez, a lei que dispõe sobre crime de lavagem de dinheiro declara expressamente em seu artigo 15: cabe ao COAF comunicar às autoridades competentes para instauração de procedimentos cabíveis quando concluir pela existência ou fundados indícios de crime de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores ou de qualquer outro ilícito. Pelo que se verifica, não existe nenhuma exigência de autorização judicial para que autoridades promovam as investigações e inquéritos administrativos e criminais com base nestas informações. Portanto, o ato de truculência de Toffoli, suspendendo todos os inquéritos em curso, não tem nenhum fundamento legal e, pelo contrário, vai de encontro às leis federais em vigor. Impõe-se um pedido de impeachment para o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ao ter ele suprimido a vigência das leis de combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado, à corrupção e ao tráfico de drogas. Eu acabo de ler aqui o post do Carvalhosa, mas digo, chance zero. Agora nós vamos entender por quê. É ou não é, Raizenabaque?
É, eu queria até que você falasse agora um pouco se pode haver alguma relação entre esse favor, né, feito pelo ministro Dias Toffoli ao Bolsonaro e a definição que ele, presidente Bolsonaro, deu ao advogado-geral da União numa solenidade recente. Você sabe do que eu estou falando.
Raizenabaque, eu estou recebendo aqui uma enxurrada de bolsonaristas dizendo: olha, o Toffoli usou o menino, coitadinho do Flávio. Flávio Bolsonaro pediu, insistiu. Flávio Bolsonaro não quer ser investigado e papai parece que também não quer. Veja só. Em novembro de 2018, foi nomeado advogado-geral da União o doutor André Luiz Mendonça. Indicado por quem? Advogado-geral da União, indicado por Toffoli, que foi advogado-geral da União, e Gilmar Mendes, que foi advogado-geral da União. Quem nomeou? Michel Temer. Bom, quando o Alexandre de Moraes rasgou seu diploma e os seus livros para censurar a Crusoé, intimar de forma humilhante o Mário Sabino aí prestar depoimento na Polícia Federal, do antagonista, a Advocacia Geral da União foi a única entidade jurídica respeitável porque é da Presidência da República, a apoiar essa infâmia. E também o decreto infame do Dias Toffoli. Na época, o idiota que vos fala, esse imbecil que está no microfone agora para você, reclamou do Bolsonaro. Por que é que o Bolsonaro, como presidente da República, permite uma idiotice dessa? Logo em seguida, houve aquele escândalo dos vinhos premiados não sei quantas vezes, da Lagosta. E, novamente, o doutor André Mendonça foi em socorro do seu protetor, seu padrinho, que eu não tinha ainda me convencido disso. Agora, o Jair Bolsonaro, numa solenidade, disse o seguinte: havia lá, nessa solenidade, os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e Tereza Cristina, que é uma ótima ministra da Agricultura. Mas ele resolveu se dirigir diretamente ao André Mendonça e disse: prezado André Mendonça, ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, um ministro terrivelmente evangélico. Olha, há algum tempo o Bolsonaro disse que vai mandar um ministro terrivelmente evangélico para o Supremo. Ele disse que o Supremo estava precisando de um ministro terrivelmente evangélico. Olha, será, hein? Será? Será que ele vai mandar? O Marco Aurélio já disse que não quer que seja o Moro. Realmente, o Moro não é o substituto ideal para o Marco Aurélio. O Moro é um juiz concursado, é um ídolo nacional e Marco Aurélio é um réprobo, né? Agora, o Marco Aurélio, que reclamou do nepotismo do Eduardo Bolsonaro na embaixada de Washington, foi nomeado pelo pai, promovido pelo Figueiredo a pedido do pai, e chegou ao Supremo pelas mãos do primo Collor. Isso não é nepotismo, né? Aí se abaca aqui o craque.
É, né? E você tem alguma ideia, Neumani, de por que o juiz Marcelo Bretas, que conduz a Lava Jato lá no Rio, disse que a operação errou ao não dar a devida atenção ao Poder Judiciário?
Ele disse exatamente para o Globo o seguinte: essa crítica é justa, sim. Embora eu não vá poder desenvolver, a operação deixou a desejar em relação ao Judiciário e ao Ministério Público. Há a sensação também de que não existe Lava Jato com a mesma intensidade em outros estados. Eu tenho falado aqui, né, muitas vezes, que é um absurdo o Sérgio Cabral não ter feito delação premiada, porque ele disse que vai entregar os caras das altas cortes. É isso aí que o Marcelo Bretas está dizendo, só que ele mesmo disse que não pode avançar. Aí se abaca aqui o craque.
Mudando agora de assunto, vamos falar da questão dos saques do FGTS. O anúncio ficou para a semana que vem. E o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, disse que essa medida aí para a retomada da economia, para permitir saques do FGTS, teve o anúncio adiado para a semana que vem. O que acontece, Neumani? Porque essa medida está sendo muito esperada, foi anunciada que sairia essa semana. O que acontece para ter ficado para a semana que vem?
Era uma coisa que o meu velho professor de jornalismo dizia: não se pode elogiar, né? Todo mundo elogiou a medida, agora parece que eles estão voltando atrás. Que coisa ridícula, né? Olha, vamos esperar e aí no dia que acontecer vamos ou elogiar ou criticar. Vamos esperar. Aí se abaque, o craque.
Muito bem. E o que dizer da frase: pretendo beneficiar meu filho, sim?
Pretendo ser nepotista, sim, né? É isso aí. O nepotismo tem nada a ver com lei, tem a ver... não tem, por exemplo, ele, o Jair Bolsonaro, que é autor dessa frase, se referiu ao Tildo em Santiago, um deputado que não foi reeleito e que o Lula nomeou para a embaixada em Havana. É o fim da picada, um presidente da República comparar a embaixada em Havana com a embaixada em Washington. O Tildo em Santiago não tem nada a ver com nepotismo. O Tildo em Santiago não é parente do Lula, foi partidismo. Né? Depois, Oswaldo Aranha, pelo amor de Deus, Oswaldo Aranha foi um grande revolucionário de 30, um dos políticos mais importantes da história do Brasil ao longo de toda a sua vida, e o Bolsonaro vem comparar com o estafermo do filho dele. Olha, tivemos várias indicações por isso. Desde quando Eduardo Bolsonaro é um político importante? O próprio Jair nunca foi, imagina o filho. Aí sem abaque, o craque.
A gente fechar, você acompanhou, né, o lançamento aí de uma consulta pública, vai virar um projeto aí do Ministério da Educação para universidades federais captarem recursos privados. O nome do projeto é Futurice, certo? Você procurou no dicionário?
Errado.
Hã?
Errado.
Você procurou no dicionário o verbo futurar-se?
Todos, no computador. O verbo futurar-se não tem nada a ver com futucar-se, né? Não tem nada a ver com faturar-se, né? Pelo amor de Deus, esse ministro da Educação é um completo analfabeto. Olha, eu quero lembrar a você que ele recentemente disse que tranquilizava os guerreiros, entre aspas, do PT, numa eterna provocação ideológica, e dando mais uma demonstração de que ele não... Meu, eu estou com vontade de mandar um dicionário de presente para ele. Esse está fermo, rapaz. Diz que o PT e seus acepipes... Acepipes, aquelas comidinhas que você toma para tomar um drink e tal, o idiota total, analfabeto, confundou com asseclas. Ainda bem que ele escreveu acepipe com C, né? Só faltava escrever com dois S. Cara, até quando nós vamos conviver com um ministro da Educação analfabeto? Vamos contar?
Vamos, mas já vamos combinar, vamos futurar então a participação sua agora para segunda-feira, né? Já vou desejar um bom fim de semana, mas já combinamos essa futuração para segunda-feira.
Vamos futurar?
Vamos agora, futurar.
O Frei Crisóstomo não é mais vivo não, né?
Não, infelizmente não. Está na minha memória,
então
no meu coração.
Então vai na estação de Macumba tá. E pede uma encarnação dele, pergunta o que é que ele acha da inclusão do verbo futurar-se
Ele ia falar, este verbo não existe. Ele ia falar, este verbo não existe. Mais ou menos assim que ele falava.
É, né?
É. Então tá bom, vamos lá. Deu saudade dele agora, do Frei Crisóstomo. É três.
É dois.
É um.
Em pé.